Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada com a família abençoada está no Salmo 103, versículos 1 a 5. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glórias a Deus. É maravilhosa a maneira que o rei Davi expressa aqui o seu louvor a Deus. E eu peguei o tema bendizendo ao Deus fiel. Davi está louvando a fidelidade de Deus. Bendizer quer dizer louvar. Louvar quer dizer falar dos atributos de Deus em relação à sua experiência diária. Como Deus se move na sua vida. Bendizer é um louvor integral com tudo que somos e temos. E Deus só aceita o nosso louvor quando nós vivemos em santidade. Só aceita o louvor puro e agradável, porque Deus é puro e santo. E ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele ordena a si mesmo, ele exige de si mesmo louvar ao Senhor, falar dos atributos do amor, da bondade e da misericórdia de Deus manifestos na sua vida. O maior desejo do rei Davi é bendizer a Deus. Por isso ele ordena a si mesmo: bendize, ó minha alma, bendize, ó minha inteligência, bendize o meu conhecimento, as grandezas do Senhor. O rei, ele tinha a perfeita consciência da grandeza do amor de Deus, da imensa bondade e fidelidade de Deus. Por isso ele estava bendizendo ao Deus fiel. E por que ele estava bendizendo ao Deus fiel? Porque ele começa a explicar daí as razões. Porque ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É motivo de sobra para louvar a Deus. Porque é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade é todo tipo de pecado contra a justiça de Deus ou dos homens. Iniquidade é não ser correto, perverter o que é direito. Isto é iniquidade. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós precisamos, como o rei Davi, bendizer ao nosso Deus, porque ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Porque a iniquidade se multiplicando, o que acontece? Endurece o coração, se esfria o amor. E é o que está acontecendo hoje com toda a humanidade. As pessoas não têm mais aquele amor que tinham há poucas décadas atrás, há poucos anos atrás. Dia a dia, a iniquidade aumenta, as injustiças aumentam e o amor se esfria. As pessoas estão se tornando insensíveis. Isto é iniquidade. A iniquidade torna as pessoas insensíveis. Porque é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, não são apenas algumas, todas. Razão para o rei Davi louvar ao Senhor, viver bendizendo ao Deus fiel. A experiência de Moisés com Deus, Êxodo 34, 5 a 7, diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Davi estava invocando este Deus todo-poderoso, este Deus fiel, o Deus de Moisés, o Deus do povo no deserto, onde ele teve paciência com aquele povo. O Deus que Moisés esperava, sempre perdoando as iniquidades dele e do povo que ele conduzia. Mas Deus não inocenta das consequências das iniquidades. As iniquidades deixam um resto ruim. Purifica a alma, purifica o espírito, purifica diante de Deus para a salvação. Mas as consequências ficam. Davi sabia disso. Ele conhecia bem a lei de Deus. Era motivo de sobra para ele estar bendizendo ao Deus fiel. Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades, a transgressão e o pecado, se houver arrependimento. Havendo arrependimento, ele purifica por completo, mas ficam as consequências. Mas glórias a Deus, porque se Deus não fosse tão misericordioso, nós arderíamos no fogo do inferno. As consequências ficam como um ensino para não se esquecer do amor de Deus e da justiça de Deus. Com a justiça de Deus não se brinca, é para ser levado a sério. Bendizendo ao Deus fiel, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Porque também é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. O rei Davi se lembra da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Porque Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Veja bem como ele é bem claro. Todas as tuas iniquidades. Todas as tuas enfermidades. Enfermidade pode ser doença de qualquer natureza. Mas também pode ser endemoniamento. Enfermidades, doenças. Isaías fala da cura do Senhor Jesus. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O rei Davi tinha em mente isso também. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Por isso que ele vivia bendizendo, louvando ao Deus fiel. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. E Jesus veio curando toda sorte de doenças e enfermidades. E continua curando toda sorte de doenças e enfermidades. Porque nas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, somos curados. Ele levou sobre si as nossas dores. Por isso, nós temos razões para viver bendizendo ao Deus fiel. Mas também há enfermidade por endemoniamento. Lucas 13, 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Há doenças que parecem doenças, mas são demônios. Uma vez eu tive uma experiência na libertação de uma mulher e o demônio falava que tinha caco de vidro na coluna dela. A coluna estava cheia de caco de vidro. Que ia vomitar caco de vidro. Eu ordenei que, assim como o diabo, como Satanás colocou pelo sobrenatural aqueles cacos de vidros, também Deus retiraria naquele momento pelo sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. E ela ficou liberta. Então existe muita enfermidade localizada por demônios que ali se alojam na vida daquela pessoa. O Senhor Jesus curava também estes tipos de enfermidades. Hoje é muito comum enfermidades da alma. Demônios alojados na alma das pessoas. Isso é muito claro também na palavra de Deus. Eu devo viver como Davi, bendizendo ao Deus fiel, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Sara todas as tuas enfermidades. Porque Ele quem da cova redime a tua vida. Motivos para estar bendizendo sempre ao Deus fiel. Redimir é resgatar pagando preço, livrar de condenação, dar alforria ao escravo, ou libertar o escravo. Ele está dizendo, é o Deus Criador que resgata a tua vida da cova. Mas o que seria uma cova? Quando se fala de cova, pensamos normalmente só em sepultura. E é claro, existe a cova de sepultura, Isaías 14, 11. Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Quando a pessoa morre. Gusanos são vermes, no português clássico. Os vermes que comem a carne do cadáver. Também tem a cova de armadilha. Salmo 57, 6. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caem nela. Bendizendo a Deus, porque Deus livra da cova das armadilhas. Livra da morte precoce, da morte antecipada. Também tem a cova como pessoas malvadas usados por Deus para a punição. Provérbio 22, 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então ele coloca que a mulher, a pessoa perversa, é uma cova para que as pessoas caiam no castigo de Deus através daquela pessoa. Muitas pessoas contam vantagem hoje nessa área, os homens, as mulheres, dizendo que conquistaram. Na verdade, abriu-se uma cova para castigo, dos mais diversos castigos. Cova da maldade. Provérbio 28, 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. A cova da maldade. E na cova da maldade caem normalmente os próprios maldosos. Ele mesmo cairá na cova que fez. Existe também a cova da corrupção. Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O pecado corrompe. E quando Deus, através do nosso arrependimento, perdoa os nossos pecados, nós estamos libertos da cova da corrupção. E esta cova da corrupção é uma cova muito grande, escancarada nos dias de hoje. E as pessoas se lançam nesta cova, desatinadamente, desvairadamente. Inclusive muitos que se dizem crentes. Escândalos. dos mais diversos, pessoas que lançam nesta cova terrível, a cova da corrupção. E a cova também como pena de morte. Daniel 6:7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A cova também como pena de morte existia. E esta cova hoje está muito também escancarada. Não uma cova literal como a cova dos leões, mas muitas pessoas diariamente são lançadas nessas covas por aí, mundo afora, e destruindo assim vidas sem passar pela lei do Estado. Covas que muitos corruptos, muitos criminosos cavam e estabelecem a pena de morte. Homicídios dos mais diversos. No dia do juízo de Deus, os mortos em Cristo serão libertos da cova da morte e receberão um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Mas no dia do juízo, os rebeldes permanecerão na cova da segunda morte, a morte espiritual. Então, nós precisamos fazer como o rei Davi, porque ele é quem da cova redime a tua alma. O Senhor nos livra, nos liberta, nos resgata de todo e qualquer tipo de cova maldita. E nos resgata, inclusive, da cova da sepultura e nos dá corpo glorificado. Se vivermos bendizendo a Deus, se vivermos louvando a Deus em santidade e agradáveis na presença de Deus. Bendizendo ao Deus fiel. Muitas razões. Porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Porque Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Porque Ele é quem da cova redime a tua vida. Porque Ele é quem te coroa de graça e misericórdia. Como Deus era gracioso com este homem, com este rei, revelando para nosso crescimento hoje louvores tremendos ao Deus Todo-Poderoso, motivos tremendos para estarmos sempre louvando a Deus, glorificando a Deus, sempre com gratidão no coração. Porque Ele é quem te coroa de graça e misericórdia. Coroa. A coroa era um ornamento que era colocado na cabeça de pessoas, normalmente reis, como sinal de autoridade. Os campeões das Olimpíadas recebiam nas suas cabeças coroas de flores e folhas. Ele diz aqui, porque Ele é quem te coroa de graça e misericórdia, uma coroa muito diferente, uma coroa que vem do sobrenatural. 1 Coríntios 9:25 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. A coroa da graça e misericórdia de Deus é a coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da vitória de Deus em Cristo Jesus. Deus é quem te coroa de graça e misericórdia. Motivo tremendo para estarmos louvando a Deus, declarando os atributos de Deus com a nossa vida e através da nossa vida. Ele é quem te faz vencedor, cercado com seu amor e a sua bondade. Ele é quem te coroa de graça e misericórdia. Assim como a coroa ornamenta a cabeça do vencedor, assim também, quem é vencedor em Cristo tem o seu entendimento, as suas obras ornamentados com o amor e a bondade de Deus. Ele é quem te coroa de graça e misericórdia. As pessoas buscam as coroas terrenas, mas nós devemos buscar em primeiro lugar a coroa sobrenatural, a coroa que vem de Deus, a coroa da graça e da misericórdia de Deus. O amor e a bondade de Deus permanentes na nossa vida e através da nossa vida. Bendizendo ao Deus fiel, Davi estava cheio de razões para bendizer ao Deus fiel. Razões. Nós devemos buscar razões para bendizer a Deus. Precisamos puxar a nossa memória razões para bendizer a Deus. Ordenar a nossa mente, a nossa inteligência, que bendiga a Deus. Porque é só Deus, somente Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades. É somente Deus que sara todas as tuas enfermidades. É somente Deus que te levanta do pó, que te redime da cova. Somente Deus que te coroa de graça e misericórdia. Porque é Ele quem te dá fartura e renova as tuas forças. O último versículo. É Ele quem te farta de bens na velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glórias a Deus. Nós temos muitas razões para vivermos bendizendo ao Deus fiel. Fartura de bens. Também fala o Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fartura de bens. O Senhor tem do bom e do melhor para nós. Filipenses 4, 19 também. O Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Fartura de bens. Mas Ele não dá só fartura de bens. Ele renova as forças. Ele dá renovação das forças. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Isaías 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovação das forças, porque é Ele quem te dá fartura e renova as tuas forças. O rei Davi declara isto, porque era uma realidade na vida dele. Ele declara todas essas grandezas do amor e da misericórdia de Deus, profetizando para nós, hoje, através dos tempos, que devemos estar bendizendo ao Deus fiel, porque Ele faz coisas tremendas na nossa vida. Ele é o Deus maravilhoso, é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, que não permite que nenhum de nós, nenhum dos seus filhos, escape da palma da sua mão. Glórias a Deus por isso. Mas a humanidade, infelizmente, tem andado na sua intelectualidade e na sua força bruta, na sua força animal, esquecendo-se de que é Deus quem abençoa, dá o sustento e dá a força da vida. A humanidade vai de mal a pior, porque tem se afastado da graça e da misericórdia de Deus. Tem se afastado do Deus Todo-Poderoso, tem ignorado os atributos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Infelizmente, muita desgraça tem acontecido, porque o amor tem se esfriado. E as pessoas estão mais fiéis às ciências do que ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. O Salmo 29, 11 diz assim: O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E todo mundo quer ser povo de Deus daí. Que o Senhor abençoe e dá força. Mas ser povo de Deus é ser povo fiel, como o nosso Deus Todo-Poderoso é fiel. É ser obediente à palavra de Deus, como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz. O Deus Criador é quem dá tudo de bom para nós. E nós? O que temos oferecido a Deus? Conforme nós vimos, temos muitas razões para estarmos sempre bendizendo ao Deus fiel, sempre louvando ao Senhor. Minha vida, com tudo o que sou e tenho, é um hino de louvor a Deus? A minha vida bendiz ao Senhor Deus? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Glórias a Deus. Viva bendizendo ao Deus fiel. E ordene para si mesmo, para sua inteligência, estar sempre louvando ao Deus fiel, ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Glórias a Deus.